Alô, alô? Testando? Bom, essa é a nossa aula número 27 do curso de Semiótica e Sistemas Inteligentes. A gente, na aula passada, começou a falar um pouquinho, né, sobre a aula, sobre o tema de semiótica computacional, como a gente está vendo aqui pelo nosso grupo de pesquisa. Nós vimos alguns conceitos elementares aí com relação a como que a gente estaria olhando e entendendo o processo de semiótica, né, quando desenvolvido ou quando processado dentro do computador. Nós falamos que esse procedimento ele estaria embutindo de alguma forma um certo conjunto de conhecimentos. Eu mostrei para vocês lá uma árvore dos tipos de conhecimento que a gente estaria de certa forma derivando a partir das diferentes propostas de semiótica computacional que a gente já tinha estudado antes, né? Aquela ideia das palavras, os tipos de palavras do Pospelov, e algumas coisas que a gente tirou diretamente da classificação de signos de Peirce, né? Na aula de hoje, nós vamos estar revendo aquela árvore, né, que eu falei para vocês que a gente estaria vendo bem rapidamente naquele instante e tentando entrar um pouquinho mais de detalhes em cada um daqueles tipos de conhecimento. Para vocês tentarem entender bem a diferença entre um tipo de conhecimento e outro tipo de conhecimento, né? Lembrando que a gente está usando aqui o termo unidade de conhecimento, mas essa ideia de unidade de conhecimento é a mesma coisa do que signos, né? A gente só está usando uma nomenclatura que é mais interessante aí para a área de sistemas inteligentes e que não choca tanto aí as pessoas que não têm um conhecimento mais aprofundado da área de semiótica, né? Se vocês se lembrarem, né, eu sei que todos vocês estão com aquela árvore na cabeça, né, e conseguem descrevê-la assim sem nenhum tipo de problema, né, aqueles que não tiverem podem pegar aí as transparências da aula passada, dar uma olhada naquela árvore, nós vamos estar olhando ela passo a passo. Um dos ramos da árvore é aquele que tratava do chamado conhecimento remático, né? E o que seria então o conhecimento remático? Essa interpretação de conhecimento remático, ela não é muito canônica, não, tá? Isso aí é uma interpretação que a gente, de certa forma, derivou, mas que eventualmente ela está sujeita a se modificar no futuro, por conta de algumas coisas aí que não vale a pena a gente entrar em detalhes aqui nesse instante. Mas, independente do nome que a gente dê para essa área do conhecimento, né, para esse tipo de conhecimento, nesse instante, nós estamos chamando ele de conhecimento remático, tá? O que seria, então, um conhecimento remático? Conhecimento remático seria aquele conhecimento que é originado da interpretação de remas ou termos, né? Peirce, quando fala de rema, lembrando que outros autores falaram de rema, né? Lembra do tema e rema que a gente viu lá atrás no, na semiótica estruturalista? Nós não estamos entrando naquele detalhe, nós estamos entrando em como Peirce batizou esse termo. Quando Peirce fala de um rema, ele muitas vezes se refere à questão de termos. Então, numa linguagem falada ou numa linguagem escrita, né, numa linguagem humana, a gente decompõe elementos da nossa fala, do nosso discurso, em palavras, tá certo? E essas palavras seriam o que Peirce, em princípio, estaria chamando de termo, né? E ele muitas vezes chama de rema também, e a gente então está usando esse nome, conhecimento remático, para, de uma certa forma, estar denotando aí o significado de palavras isoladas. Cada vez que a gente emite uma palavra isolada, essa palavra isolada, ela gera uma ideia na mente de quem está ouvindo essa palavra, né? Então, quando eu falo de conhecimento remático, eu estou me referindo a esse tipo de conhecimento, o conhecimento que é oriundo de palavras isoladas, tá? Reparem que é diferente a gente falar esse tipo de conhecimento do conhecimento que a gente teria, por exemplo, de uma sentença, né? Se eu falo, o gato subiu na árvore, certo? Vocês vão enxergar o quê? O que que vem à mente? Qual que é o interpretante de uma sentença como essa, né? Vocês, de certa forma, vão criar uma imagem na cabeça, né, uma imagem na mente, aonde vocês vão ver uma árvore e vão ver um gato subindo na árvore. E ele estava de baixo e depois ele subiu. Tá certo? É isso que vai acontecer no caso de uma sentença completa. Mas, se a gente for analisar agora, separadamente, cada uma das palavras, né? O gato subiu na árvore, tá certo? Gato, quando eu falo gato, o que vem na mente de vocês? Vem a imagem de um gato, né? Pode ser o gato da titia, pode ser o gato que você viu na rua, pode ser o Garfield, tá certo? Enfim, vai vir a imagem de um gato, prototípico aí, que vai aparecer de alguma forma, né? Quando eu falo subiu, vocês vão imaginar o ato de subir, tá certo? Aonde subir pode ser várias coisas, né? Você pode subir de elevador, você pode subir uma escada, você pode subir um morro, tá certo? Tem várias possíveis interpretações para esse verbo subir, né? De uma certa forma, o que vocês podem colocar de geral em torno do verbo subir? Vocês podem dizer o seguinte, olha, no começo existe uma posição, um estado que é embaixo, e depois existe uma posição que é em cima, tá certo? Então, o verbo subir, ele pressupõe o quê? A transição da posição, de uma posição de embaixo para uma posição em cima, senão não seria subir, né? De alguma forma, qualquer tipo de objeto que possua esse atributo posição, né, ou localidade, ou qualquer coisa parecida, pode subir. Tá certo? Ele vai estar tendo o valor desse atributo modificado. Tá? Quando eu coloco árvore, vocês vão imaginar árvore. Então, vocês reparem o quê? Vocês reparem que as palavras elas vão ter diferentes tipos de significado. Vão ter algumas palavras, como, por exemplo, os nomes e os substantivos, de uma maneira geral, que vão nos trazer à mente objetos. Esses objetos vão ser trazidos à mente de alguma forma. Vão haver outras palavras que vão, de certa forma, falar sobre atributos dos objetos, né? Quando eu falo, o gato é amarelo, tá certo? Então, amarelo é uma palavra que vai trazer o quê? Ela vai trazer um atributo do gato, tá certo? E palavras como verbos, que de alguma forma vão mostrar aí mudanças que acontecem nos objetos da minha cena, né? E uma sentença, que seria a junção de todas as palavras, vai mostrar a minha cena como um todo. Mas o conhecimento remático seria, então, somente o significado das palavras isoladas, sem ainda elas estarem concatenadas, formando uma cena. Tá? A gente dividiu esse conhecimento remático em três tipos. O conhecimento simbólico, o conhecimento indicial e o conhecimento icônico. Tá? O conhecimento remático simbólico é basicamente o quê? É basicamente o conhecimento de nomes, tá certo? São nomes que eu vou estar utilizando para me referir a alguma coisa, mas sem ainda estar tendo conhecimento da coisa, né? Reparem que eu posso dar um nome para vocês, por exemplo, John Smith, tá certo? Ou, se vocês preferirem, né, um nome que não seja composto, né? Por exemplo, Josefino, tá certo? É simplesmente um nome. Vocês sabem que esse nome diz respeito a uma pessoa. Então, o que vai acontecer? Esse conhecimento remático simbólico, ele precisa ser interpretado depois ainda de ser reconhecido, né? Para poder eu ter uma interpretação final, tá certo? Mas reparem que vocês são capazes de entender que Josefino é diferente de Frederico. São dois nomes distintos. Tá certo? Vocês são capazes de reconhecer um nome, mesmo que vocês não saibam ainda a quem esse nome se refere. Então, esse reconhecimento do nome, por si só, é o conhecimento remático simbólico. Tá? O conhecimento remático indicial é uma referência relativa a partir de outro fenômeno previamente identificado, né? Então, a gente tem algumas palavras, por exemplo, como aquele, né, esse, né, isso, e vários outros tipos de pronomes que, na verdade, vão dar origem ao quê? A conhecimentos remáticos indiciais. De alguma forma, para eu poder chegar na interpretação final que eu quero, eu vou ter que interpretar, né, esse aquele e ver aonde que esse aquele está apontando. E vou ter que, na minha memória, fazer algum tipo de esquadrinhamento aqui para poder ver o que ele está apontando de fato para poder chegar aonde eu quero. Tá certo? Então, também o conhecimento remático indicial, ele não me traz uma noção completa do que eu estou querendo representar. Ele vai simplesmente nos dar o quê? o caminho para que eu execute um procedimento para poder chegar aonde eu quero chegar. Tá certo? Finalmente, o conhecimento remático e cônico, esse sim seria um modelo direto do fenômeno. Tá? Então eu teria que ter um modelo do próprio objeto que eu quero representar, ou da própria ação que eu quero representar, ou do próprio adjetivo que eu quero representar, para poder definir esse conhecimento remático e cônico. Tá? Reparem como é interessante que a gente, quando trabalha com conhecimentos remáticos simbólicos e indiciais, esses conhecimentos simbólicos e indiciais, eles precisam ser resolvidos, ou seja, eles precisam ser reinterpretados na forma de um conhecimento remático e cônico, para que a gente possa efetivamente dizer que nós sabemos do que nós estamos falando. Se eu falo para vocês, vocês sabem sobre aquilo? Se vocês não são capazes de criar algum tipo de direcionamento do pensamento de vocês para um conhecimento remático e cônico, vocês não vão saber. Vocês podem até falar assim, aquilo, né? É aquilo, tá certo? Mas fica onde? Fica um grande vazio ali, não tem de fato um entendimento. Tá? O entendimento só vai acontecer a hora que esse conhecimento simbólico ou indicial ele for transformado num conhecimento icônico, e aí sim a gente pode dizer, não, entendi. Ah, agora eu entendi, aquilo, tá certo? Então, vocês vão estar sabendo sobre o que eu estou falando, tá ok? A gente repara então o quê? Que o mais interessante, que talvez precise de maior nível de detalhamento aqui, é exatamente esse conhecimento remático icônico. É onde eu vou criar os modelos das entidades que vão estar povoando o meu mundo mental, tá certo? E que devem ser o quê? Devem ser, de alguma forma, algum tipo de ícone de elementos do mundo real que eu estou querendo representar, tá certo? Então é aqui que nós vamos gastar um pouquinho mais de esforço para a gente poder detalhar o procedimento de como que isso funciona. Tá? Oi.
Uma dúvida que surgiu agora.
Diga.
Quando eu quero me referir a alguém, por exemplo, estou conversando com o senhor e falo assim, ah, aquele homem que emprestou dinheiro para não sei quem, isso daí seria um símbolo ou um índice?
É, veja, a gente, na verdade, a gente está complicando um pouco a coisa. Por quê? Porque nós aqui estamos tratando ainda do conhecimento remático, que é o conhecimento de palavras isoladas. Tá? Quando você fala aquele homem que... você fez o quê? Você agrupou várias palavras e você gerou um conhecimento como resultante do agrupamento dessas palavras. Isso já seria um conhecimento discente. Mesmo que ele ainda não tenha expresso uma situação de fato. Quando eu agrupo várias palavras para poder gerar um significado, já é um conhecimento de uma natureza um pouco mais sofisticada, tá certo? E ele vai envolver, do jeito que você está falando, ele seria, na minha interpretação, um conhecimento indicial. Tá? Por quê? Porque ele vai estar apontando para alguém. E eu, na minha mente, vou ter que, de alguma forma, localizar a que aquilo se refere. Tá? Um conhecimento icônico seria um que dá um modelo direto. Por exemplo, uma foto ou, eventualmente, um desenho, ou sei lá, ou uma lembrança na minha memória de uma pessoa que eu vi algum tempo atrás. Tá certo? Esse seria o conhecimento icônico de fato. Tá? Mas, esse é um tema que é complexo. A gente não pode dizer que isso está fechado. Isso é uma coisa que é um tema aberto de pesquisa. Né? Como é que a gente chega nesses conhecimentos que não são ainda sentenças completas, mas que eu preciso de várias palavras para poder chegar no conceito exato. Né? Não existe ainda uma solução definitiva para esse tipo de questão. Mas a gente tem intuições de como resolver isso aí. Tá ok? Muito bem. Então vamos focar agora no conhecimento remático e cônico. Né? Se vocês se lembrarem daquela árvore da aula passada, a gente dividiu esse conhecimento remático e cônico em três tipos. Né? O conhecimento sensorial, o conhecimento de objetos ou de entidades e o conhecimento de ocorrências. E nós lembramos, né, que essa divisão ela é uma divisão parcial e que a gente colocou como uma divisão inicial para começo de conversa. Ela com certeza precisaria de mais coisas. Por quê? Esse conhecimento remático sensorial estaria ligado às palavras que são adjetivos. Né? O conhecimento remático de objetos estaria ligado às palavras que são substantivos. E os conhecimentos remáticos icônicos de ocorrência seriam as palavras que são verbos, Tá certo? E faltou aí advérbio, faltou preposição, faltou artigo, faltou um monte de outras coisas que a gente sabe que as diferentes línguas ocupam, né? Mas a gente se limitou a esses três por uma questão de achar que somente com esses três a gente já consegue fazer alguma coisa interessante, né? E não precisaríamos estar avançando nos demais tipos de conhecimentos, pelo menos não por enquanto. E cada um deles a gente dividiu em dois tipos: o conhecimento específico, que a gente viu lá atrás, que era o conhecimento particular, e um conhecimento genérico, que é, a gente viu lá atrás, que seria um conhecimento universal. Né? Vamos ver cada um deles separadamente aqui, para a gente poder apreciar e entender melhor a diferença entre eles. Um conhecimento sensorial. Né? O que é um conhecimento sensorial? O próprio nome já nos dá algumas pistas. É o tipo de conhecimento que nós conseguimos obter por onde? Por meio dos nossos sensores. Sejam esses sensores visuais, sejam sensores táteis, né? Sensores auditivos, sensores de paladar, enfim, todos os tipos de sensores que nós podemos ter, tá certo? Ele seria o quê, então? Ele seria o signo envolvido no foco de atenção que, de uma certa forma, vai me levar ao reconhecimento de um padrão conhecido, tá certo? Quer dizer, eu tenho, vamos pegar o caso de cores, né, que é o caso mais típico do caso e do conhecimento sensorial. Eu tenho uma câmera, tá certo? E essa câmera, ela tem ali uma imagem que está sendo focalizada, e essa imagem, ela está me trazendo, por exemplo, num determinado pixel da minha imagem, uma cor que é uma cor única, tá certo? E essa cor vai depender, obviamente, da resolução da minha imagem, né? Mas eu vou estar sendo capaz de classificar aquela cor de alguma forma. Eu posso, por exemplo, dizer que aquela cor é um vermelho. E eu vou ter várias cores distintas que podem ser classificadas como vermelho. Tá certo? Esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento é, então, um conhecimento sensorial. Tá certo? Alguns exemplos de sistemas que processam conhecimento sensorial são bastante comuns na literatura, né? Quando a gente tem, por exemplo, um robozinho. Esse robozinho, ele tem um conjunto de entradas, por exemplo, sensores de distância, sensores de, eventualmente, de distância até uma meta, tá certo? Ou, eventualmente, sensores de contato, que verificam se alguma das partes do robô estão em contato com alguma coisa. Esses sensores, eles estão me trazendo o quê? Estão me trazendo informação sensorial. E aí eu vou usar, por exemplo, uma rede neural artificial ou um sistema de controle fuzzy para poder utilizar esse conhecimento sensorial e me gerar um outro tipo de conhecimento sensorial, que seria o quê? Os meus atuadores de controle. Tá certo? Então, esse tipo de conhecimento, quando eu pego um sistema de controle usando uma rede neural ou usando um sistema de controle fuzzy, que tipo de conhecimento que eu estou processando implicitamente num modelo desse tipo? É um conhecimento sensorial. Tá certo? A gente está usando esse tipo de conhecimento, e a maior parte dos casos de uso que nós temos hoje de sistemas inteligentes, eles vão estar utilizando algum tipo de conhecimento sensorial. Tá certo? É o tipo mais elementar de conhecimento, né? Alguns tipos de sistemas um pouquinho mais sofisticados, por exemplo, sistemas que tenham algum tipo de visão computacional, já vão passar a usar, por exemplo, um conhecimento de objetos, quando eu sou capaz de pegar essa informação sensorial e propor que existe um objeto ali e dizer, olha, reconheci um objeto e eu passo a usar esse objeto para, eventualmente, estar planejando as minhas ações. Esse aí seria um caso de um conhecimento de objeto. Nesse caso aqui, nós estamos nos limitando aqui simplesmente ao conhecimento sensorial. E eu dividi esse conhecimento sensorial em dois tipos: no conhecimento sensorial específico e o conhecimento sensorial genérico. Um conhecimento sensorial específico, o que é? É um padrão sensorial em uma instância particular e temporal. Então é aquele caso que eu falei para vocês. Eu tenho uma câmera, né? Essa câmera está apontando para um determinado lugar da realidade, e eu vou ter um pixel ali no meio da minha câmera que vai me dar uma determinada tonalidade de cor. Esse pixel com aquela cor naquele instante de tempo é um conhecimento sensorial específico. Tá certo? Então essa é a ideia de um conhecimento sensorial específico. Mas a gente sabe que a tomada de decisões por sistemas inteligentes e também pelo ser humano, ela não pode ser somente feita em termos de conhecimento sensorial específico. Por quê? Na grande maioria das vezes, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter regras, nós vamos ter algum tipo de inferência aonde eu vou transformar aquele conhecimento específico, comparar esse conhecimento específico com outro tipo de conhecimento que eu vou chamar de conhecimento sensorial genérico, e eu vou ver se esse conhecimento sensorial específico pode ser classificado dentro desse conhecimento sensorial genérico, aí então eu vou tomar alguma atitude, vou executar alguma ação, tá certo? Então, o que seria um conhecimento sensorial genérico? Um conhecimento sensorial genérico poderia ser, por exemplo, a noção de vermelho. Aonde vermelho podem ter várias diferentes informações sensoriais diferentes que vão ser vermelho. Tá? E a gente vai ver que um exemplo típico de elemento de representação para um conhecimento sensorial genérico é um fuzzy set, é um conjunto fuzzy. Tá certo? Eu vou usar aquele conjunto fuzzy para definir um conhecimento sensorial genérico. Né? Ele é o quê? Ele é um conjunto de conhecimentos sensoriais específicos agregados em uma única classe. Eu vou ter, né, se eu pegar o comprimento de onda da luz, eu vou ter lá um conjunto de cores distintas que eu vou classificar como vermelho. Tá certo? Essa classificação ela pode ser crisp, né, ou seja, é só isso e acabou, ou ela pode ser fuzzy. Eu posso ter gradações aí de membership para essa frequência, né, o comprimento de onda, para esse conceito de vermelho. Tá ok? Então, esses tipos de conhecimento aqui são os mais fáceis da gente representar matematicamente ou de representar dentro de um sistema que a gente está construindo. Né? Basicamente, um conhecimento sensorial específico vai ser um vetor, onde eu posso ter um ou mais coordenadas nesse vetor, cada uma delas vem de um sensor. Tá? Pode ser mais complexo? Pode. Eu posso ter, por exemplo, uma matriz, que é o que eu tenho, por exemplo, numa imagem de uma câmera. Né? Na imagem de uma câmera eu tenho o quê? Uma matriz N por M, onde eu vou ter uma imagem que está sendo coletada por essa câmera. E aí eu vou ter as coordenadas dos pontos dessa matriz que vão me dar os elementos da minha imagem. Cada um deles vai receber um pixel com uma cor diferente. Tá certo? Tudo isso é o quê? É um conhecimento sensorial específico. Tá certo? Para representar conhecimento sensorial genérico, a melhor entidade matemática que a gente conhece é o fuzzy set. Tá certo? Mas não necessariamente precisa ser um fuzzy set. Eu poderia, por exemplo, usar um neurônio para também representar um conhecimento sensorial genérico. Então, também é simples, eu tenho várias maneiras distintas, mas não tenho nenhuma sofisticação muito grande para poder estar representando esse conhecimento sensorial genérico. Tá? É mais ou menos trivial fazer esse tipo de representação. Ok? Muito bem. Aí começa o processo cognitivo, de fato. Né? A gente sabe que, embora a maioria dos sistemas de controle que a gente tem hoje sejam do tipo entrada-saída, né? Onde eu tenho uma entrada que é sensorial, que vem de sensores, eu tenho uma saída que é um conjunto de atuadores de controle que vão estar atuando algum tipo de dispositivo, mas a gente sabe que o ser humano não fala assim. Né? A gente não fala assim, eu estou tendo uma visão de branco, né, distribuída numa forma, assim, não é assim que a gente se refere ao mundo. A gente entende o mundo como? A gente entende o mundo como uma coleção de objetos. Né? Nós temos o que nós chamamos de uma ontologia do mundo, um conjunto de entidades básicas que fazem parte do mundo, que é uma ontologia objetiva. É um mundo povoado por objetos. É assim que nós, seres humanos, enxergamos o mundo. Se esses objetos existem ou não existem, né, a gente lembra que essa é uma discussão que está lá atrás, quando a gente começou o curso, né, na teoria do conhecimento, para nós não vai importar muito. O fato é que, de alguma forma, como essa entidade é uma entidade que a gente se refere, nós precisamos, então, ter um tipo de conhecimento que armazene essas entidades, né, que seria exatamente o conhecimento de objetos ou entidades, se a gente não quiser fazer aquela bagunça entre objeto do signo, né, e conhecimento de objeto. Tá ok? Como é que a coisa funciona? Né? O objeto, na verdade, ele não é algo que existe no mundo. O objeto, ele é sempre segundo essa nossa proposta de semiótica computacional, né, forçando aí uma premissa epistemológica, tá certo? Ele vai ser sempre uma proposição da mente. Uma proposição da mente que tenta, de uma certa forma, agrupar um conjunto de experiências sensoriais e encontrar uma forma compacta de representação para essas experiências sensoriais. Então eu vou olhar para um determinado tipo de informação que vem nos meus sensores e eu vou tentar compactar isso como? Gerando um conhecimento de objetos. Eu vou dizer, olha, aqui tem um objeto chamado caixinha de giz. Tá certo? Isso é uma criação da minha mente em função da informação sensorial que eu tive. Essa informação, ela foi uma informação visual, pode ser uma informação tátil, tá certo? De eu estar mexendo no determinado objeto. Eu posso cheirar, sentir o cheiro que tem, isso aí pode fazer parte da minha representação. De uma certa forma, o que eu faço? Eu coleto todas essas informações sensoriais e encapsulo, então, aqui num conhecimento de objetos.
Professor,
tá certo?
Você usa aquele conhecimento que você acabou de escrever lá, o icônico, para criar um conhecimento de objetos?
Sim. Mais do que isso, ele vai ser um conhecimento sensorial icônico. Tá? De alguma forma, eu tenho que pegar um conhecimento sensorial icônico, na verdade, não um só. Eu vou integrar um conjunto de conhecimentos sensoriais icônicos e vou transformar isso, eu vou compactar isso na forma de um conhecimento de objeto. E aí o que acontece? A minha mente, ela pode se desfazer de todos aqueles conhecimentos sensoriais que eu tive. Tá certo? Uma vez que eu consegui representar um conjunto, um pacote de informações sensoriais num conhecimento de objeto, eu posso descartar todos aqueles conhecimentos icônicos. E aquilo lá na minha mente fica armazenado com espaço bem menor do que o que se eu tivesse que guardar toda aquela informação sensorial. Então a gente entende o quê? A gente entende que quando a mente humana chegou a representar conhecimentos de objetos, foi por uma questão de economia de espaço. É uma maneira muito mais simples de você guardar informação do que guardar toda a informação sensorial. Eu posso descartar um grande número de informações sensoriais uma vez que eu consigo ter um conhecimento de objeto para encapsular todas aquelas informações. Ok? Esse conhecimento de objetos também nós vamos estar dividindo ele na forma de um conhecimento de objetos específico e na forma de um conhecimento de objeto genérico. Tá certo? O conhecimento de objeto específico vai ser uma instância particular e temporal. Então, olha, é essa caixinha de giz aqui que vocês estão vendo aqui e agora. Isso é um conhecimento de objeto específico. E o conhecimento de objeto genérico, o que que é? É um conjunto de conhecimentos de objetos específicos agregados em uma única classe. Então, eu vou ver o que, olha, eu tenho esse conhecimento de objeto específico, esse conhecimento de objeto específico, esse conhecimento de objeto específico. Eu vou ver o que esses três têm em comum e eu vou criar o quê? Eu vou criar o que eu chamo de um conhecimento de objeto genérico, que é algo que corresponde a uma classe em que esses três conhecimentos de objetos específicos eles fazem, são instâncias dessa classe. Tá certo? Normalmente, essa classe ela apresenta um conjunto de atributos comuns que facilita a sua representação. Então, uma possível maneira de eu representar um conhecimento de objetos específico e um conhecimento de objeto genérico é aquela que a gente usa na representação orientada a objeto em computação. Tá certo? Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma classe. Essa classe ela vai ser dividida em atributos. Tá certo? Esses atributos vão ter um conjunto onde eles podem, um domínio onde eles podem assumir valores e uma instância dessa classe, ou seja, um conhecimento de objetos específico, corresponde à determinação desses atributos específicos aí para aquele objeto. Tá certo? Seria muito simples se fosse só isso, mas a coisa é um pouco mais complicada. Por quê? Porque quando a gente tem objetos, na verdade, nós temos o que a gente chama de objetos compostos. Né? Então, esse objeto, caixinha de giz, ele, na verdade, ele está composto por vários outros objetos que são giz. Tá certo? E aí, o que vai acontecer? Eu vou criar toda uma árvore de objetos, onde eu vou ter objetos que são partes de outros objetos, que são partes de outros objetos, que são partes de outros objetos, até que a gente possa chegar, de fato, aos objetos elementares. Esses objetos elementares são aqueles que vão ter somente atributos, tá certo? Eles não vão ter um sub-objeto como fazendo parte dele. E reparem que, apesar da gente ter esses objetos partes, nós podemos dizer que alguns atributos são atributos do conjunto e não um atributo da parte individualmente. Né? Vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem um objeto carro. Né? Esse objeto carro, ele tem um atributo comum, que é o preço. O preço é o atributo da coleção de todas as peças que fazem o carro. Mas, se eu olhar para uma única peça dele, por exemplo, o pneu. Né? O pneu é um outro objeto que faz parte do objeto carro e ele tem um preço individual também, que vai ser utilizado para poder compor o preço do carro como um todo. Mas como vocês sabem, não é tão simples eu somar o preço das partes para poder chegar no preço do todo. Né? Se eu pegar o preço das peças individualmente dentro do carro, eu vou ter um valor maior do que o preço do carro como um todo. Por isso que os ladrões pegam o carro e desmancham, né? E vendem ele separado. Por quê? Porque eles acabam tendo um lucro maior vendendo as peças do que comprando o carro por um todo. Então, na verdade, modelar matematicamente esse conhecimento de objeto pode ser mais sofisticado ou menos sofisticado, dependendo do sistema que a gente está querendo construir. Né? Se o sistema que eu quero construir é um sistema simplesinho, eu posso simplesmente adotar a estrutura de objeto como a gente conhece em orientação objeto em software. Certo? Se eu tiver uma coisa mais complicada, eu vou ter que complexificar um pouco essa representação, mas mesmo assim a gente consegue encontrar uma representação adequada, uma computacional, para poder estar representando esse conhecimento de objetos. Tá certo? Alguns exemplos que a gente pode dar para nos ajudar a entender, né? É o exemplo de sim-signo e legi-signo. Né? Então, a ideia de que um sim-signo ele é um conhecimento específico. Um legi-signo é o quê? É um conhecimento de objetos genérico. Outro exemplo, né? Eu tenho um canal de comunicação. Eu tenho um canal de comunicação e eu tenho o caractere dólar que pode ser enviado na linha. Um caractere dólar que aparece em um determinado instante de tempo, né, e do espaço, ele é o quê? Ele é um conhecimento de objetos específico. O caractere dólar, como qualquer possível caractere dólar que acontece em vários instantes diferentes, ele vai ser um conhecimento de objeto genérico. Tá certo? Então, acho que não é tão complicado assim também essa ideia dos conhecimentos de objetos. Né? E nós estamos muito acostumados a pensar com objetos. Né? Então, de alguma forma ou de outra, gerar esses modelos para conhecimento de objeto específico, objeto genérico, é mais ou menos tranquilo para a gente. Tá certo? E a gente não vai, né, ter muito trabalho com relação a isso para entender esses conceitos. Aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, mas também nós vamos ver que não é nada assim tão complicado assim, né? Que é o conhecimento de ocorrências ou ações. Esse conhecimento de ocorrências, ele é aquele conhecimento icônico que nós temos para a semântica dos verbos numa linguagem natural. Tá certo? Quando eu falo para vocês, por exemplo, do verbo esquentar, né, e eu falo para vocês, sei lá, o fogão esquentou, né, o que, que vocês entendem disso? Vocês entendem que um fogão, que é um conhecimento de objetos, tá certo? Ele vai ter um atributo temperatura, e, de alguma forma, num instante do tempo, ele vai ter uma temperatura X, no outro instante do tempo, no futuro, vai ter uma temperatura Y, e Y é maior que X. Isso é a semântica do verbo esquentar. Tá certo? Que é bastante simples da gente entender. Só que os verbos não são tão simples, que nem o verbo esquentar. Né? O verbo esquentar é um verbo que a gente chama de um verbo intransitivo. Né? Os verbos intransitivos são muito fáceis da gente modelar. Né? Agora, outros verbos, como os verbos transitivos, né, os transitivos diretos ou os transitivos indiretos, são mais difíceis. Né? Como é que a gente modela, por exemplo, a semântica de alguma coisa do tipo, né, João deu um golpe em José? Né? Essa semântica do verbo dar, tá certo? Como é que a gente expressa isso de uma maneira em termos de atributos? Né? Já fica bem mais complexo. Nós vamos ter que estar pensando um pouco melhor para poder encontrar uma resposta para isso. Tá? Então, por isso é que o conhecimento de ocorrências é o mais complexo conhecimento remático. Tá? Ele modela características dos valores dos atributos dos objetos do mundo, por exemplo, usando os verbos de ligação, né, ser, estar, haver e ter, mudanças desses valores em função do tempo e geração e destruição de objetos. Okay? Apesar de ser um conhecimento por si só, normalmente ele está associado a um ou mais objetos ou sensações. Né? A gente vai entender a semântica de um verbo somente a hora que você coloca os objetos ligados a ele para que você possa ter a compreensão completa. Mas o engraçado é que mesmo assim a gente é capaz. O que é esquentar? A gente deu uma definição de esquentar sem ter dado nenhum objeto específico para poder tá colocando ali. Certo? Então, nós podemos estar criando o quê? Um modelo, uma representação para esse conhecimento de ocorrência. Ok? Esses conhecimentos eles podem estar associados a uma única instância temporal, ou seja, um valor ou um conjunto de valores de uma única instância, duas instâncias temporais, vou gerar então o que a gente chama de um evento. Né? Normalmente uma instância temporal é quando eu digo alguma coisa que é instantânea no tempo, tá certo? Alguma coisa do tipo, sei lá, a bola é verde, tá certo? Naquele instante de tempo o atributo verde está ali, então eu estou dizendo o quê? Que esse verbo ele diz respeito a uma única instância temporal. Posso dizer a duas instâncias temporais, né? No caso do esquentou. O esquentou ele demanda um antes e um depois, tá certo? Então eu vou ter um caso de um evento. Eu posso ainda ter um histórico temporal com múltiplas instâncias. Né? Sei lá, quando eu coloco um verbo do tipo correr. Né? O verbo correr ele é mais do que puramente você imaginar um deslocamento. Né? Você tem o quê? Você tem todo um histórico, né, que o indivíduo faz um certo conjunto de movimentos com o corpo para que a gente possa entender alguma coisa como correr, tá certo? Então nós vamos ter aqui essa outra possibilidade. E eu posso ter também um conhecimento de ocorrência derivado, como uma derivada ou como um histórico das derivadas das instâncias temporais. Então, são aquelas possíveis inclinações que eu posso ter, né, que podem estar, de uma certa forma, me indicando que aconteceu alguma coisa de um determinado tipo. Tá certo? Então, são diferentes nuances que eu posso ter para determinar um conhecimento de ocorrência. Okay? Não é tão simples assim a gente dar um modelo para esse conhecimento de ocorrência. Tá? Um conhecimento de ocorrências específico, ele corresponde a uma instância particular e temporal, e um conhecimento de ocorrência genérico vai ser uma classe de ocorrências específicas. Né? Só que a coisa aqui começa a ficar mais complicada, né? Porque a gente pode, na verdade, ter bastante diferença ou bastantes maneiras diferentes de representar coisas diferentes para ocorrências diferentes. Né? Inclusive em níveis de abstração. Tá certo? Primeiro, nós temos que entender o seguinte, nós falamos que essa ocorrência ela vai estar ligada ou a um conjunto de objetos ou a um conjunto de sensações, né? Conjunto de conhecimentos remáticos sensoriais. Tá certo? Esses objetos ou sensações, primeiro, eles podem ser específicos ou genéricos. Então, só aí nós já temos uma diferença. O que seria uma ocorrência em função de um objeto genérico? Uma ocorrência em função de um objeto específico? Nós já vamos ter uma diferença nesse sentido. Né? Um exemplo que a gente pode dar é a gente analisar, por exemplo, a trajetória de um veículo autônomo. Vamos imaginar que eu tenha um veículo autônomo e esse veículo autônomo ele segue uma determinada trajetória durante o dia. Né? Então, vamos dizer assim, olha, às 8 horas do dia, né, o dia 18 de junho de 2008, né, ele estava aqui nesse ponto A. Nas 8 e 5, ele estava aqui nesse ponto B, né? Às 8h10, ele estava nesse ponto C, né? E aí, às 8h30, ele estava de novo aqui em A. E vamos supor que ele repita essa mesma trajetória em diferentes instantes do dia. Então, sei lá, quando deu 9 horas, ele estava aqui, né? Quando deu 9h05, ele estava aqui. Quando deu 9h10, ele estava aqui. Quando deu 9h30, ele estava aqui. Tá certo? Muito bem. Reparem como eu posso ter diferentes tipos de ocorrências. Eu posso ter uma ocorrência que é a mais restrita possível, que é aquela que me disse, olha, ele estava em A às 8 horas, em B às 8h05 e em C às 8h10. Essa é a é o conhecimento de ocorrências mais restrito que eu posso ter. Mas eu poderia ter um conhecimento de ocorrências que me dissesse pura e simplesmente assim, olha, aquela ocorrência dele fazer essa trajetória aqui seguindo esse padrão temporal. Ou seja, eu vou ter aqui uma coisa do tipo X00, né? Aqui vou ter alguma coisa do tipo X05, aqui alguma coisa do tipo X010 e aqui uma coisa do tipo X030. E eu, na verdade, com esse meu conhecimento de ocorrências, que já é um conhecimento de ocorrência genérico, eu estou querendo dizer a soma de todas essas trajetórias que ele fez em cada instante do tempo. Então, reparem que isso já é um outro nível de conhecimento de ocorrências. Tá certo? Eu poderia ter um outro tipo de conhecimento de ocorrências em que eu não fixo os tempos, mas que eu digo, olha, ele esteve em A, depois esteve em B, depois esteve em C. Reparem que já é uma outra abstração. Tá certo? Por quê? Porque nesse tipo aqui, eu tenho que garantir que a diferença temporal daqui para cá é de 5 minutos, daqui para cá de 10 minutos, daqui para cá de 20 minutos. Se eu tiver alguma outra coisa diferente, já não é aquela ocorrência mais, é uma outra ocorrência. Mas nesse nível, primeiro A, depois B, depois C, eu posso ter qualquer tipo de ocorrência que acontece ali.
Não importa o tempo.
Não importa o tempo. Tá certo? Eu posso ter um outro tipo ainda em que a sequência não é importante. Eu preciso saber que ele esteve em A, que ele esteve em B e que ele esteve em C. Mas ele pode ter estado em C primeiro, em B depois, tá certo? Quer dizer, o que importa é que ele esteve nos três lugares. Então a gente começa a parar e começa a ver, poxa, isso aqui começa a ficar complicado. E a gente encontrar uma representação para todos esses tipos de conhecimentos de ocorrências começa a ficar uma atividade um pouco mais custosa para a gente, né? Tanto que esse problema da modelagem de conhecimento de ocorrências em todas as situações possíveis é um problema que ainda está em aberto, né? A gente propôs um modelo para conhecimento de ocorrências baseado numa estrutura matemática que a gente chamou de meta-objeto, né? E quem tiver maior interesse pode estar vendo lá na minha tese de doutorado, tem uma proposta de como que a gente modela conhecimento de ocorrência usando meta-objetos, certo? Mas o uso de meta-objetos para poder representar conhecimento de ocorrência, ele não é ele não tem essa capacidade de representar todos os tipos de conhecimento de ocorrência. Ele vai representar alguns tipos de conhecimento de ocorrência. Vão existir alguns que não são representáveis. Então isso é hoje um tópico em aberto para pesquisa, né? Quer dizer, eventualmente nós vamos ter que, em algum instante, tentar encontrar modelos para conhecimento de ocorrência para poder representar essas coisas num sistema computacional, né? Nós temos uma proposta concreta? Temos. Mas essa proposta ela não é abrangente o suficiente para incluir todos os tipos de conhecimento de ocorrência. Vão haver alguns ali que vão ficar faltando nessa brincadeira. Tá certo? Isso ali é um exemplo simples, né? Tem coisas mais complexas. Por exemplo, imagina aqui esse outro exemplo aqui. Um veículo transporta uma peça. E eu quero saber a semântica do verbo transportar, né? Em princípio, o que é transportar? Eu tenho o veículo, tenho a peça, e aí eu tenho o quê? Eu tenho que a posição do veículo é igual à posição da peça. Mas aí fica a dúvida. É o veículo que transporta a peça ou a peça que transporta o veículo? Porque os dois estão modificando a posição simultaneamente. Na verdade, nós temos que dizer e tentar especificar na formalização desse conhecimento quem transporta quem. Então é necessário a gente colocar o quê? Um vínculo causal. Aonde que está a fonte de energia? A fonte de energia está na peça ou a fonte de energia está no veículo? Certo? E aí a modelagem formal disso aí começa a ficar mais complicada. Tá? Então não é trivial. Esse problema é um problema complexo e é um problema que vai exigir que a gente quebre a cabeça para tentar resolver. Não é um problema em aberto ainda, não é um problema que está fechado. Certo? E é interessante imaginar, bom, como é que nós, seres humanos, conseguimos controlar isso, né? Como é que nós temos um modelo interno para isso? A gente é capaz de entender. Tanto que eu conversando aqui com vocês, dando exemplo aqui, todo mundo entendeu. Todo mundo, né? Tá bom. A grande maioria entendeu, tá certo? Então, vamos ser positivistas aqui, né? De alguma forma, isso é representável. Mas qual seria a melhor estrutura matemática, a melhor estrutura computacional para representar esse conhecimento de ocorrência? Não sei. Tá certo? Nós teríamos que estar pensando, isso aí poderia ser a tese de alguém. Né? A minha tese é encontrar um mecanismo de representação adequado para conhecimento de ocorrência. Poderia ser uma tese de mestrado de alguém fazer esse tipo de estudo. Tá ok? É um tópico de pesquisa em aberto. Tá? Muito bem, então, esses três tipos, né, são os três tipos que a gente colocou como sendo os mais essenciais para a gente poder descrever elementos básicos do mundo. Como eu falei para vocês, existem outros, os advérbios, artigos, preposições, né, e várias outras coisas que nós não vamos estar entrando aqui nesse instante, mas que poderiam estar sendo considerados lá no futuro. Ok? Nós falamos que o conhecimento remático é o conhecimento de palavras isoladas de uma língua. Né? E nós aproveitamos e dissemos também que, de alguma forma, nós vamos estar juntando palavras para formar um outro conhecimento. O que é esse outro conhecimento? É o chamado conhecimento discente. Conhecimento discente, portanto, é aquele conhecimento originado da interpretação de proposições, aonde uma proposição vai ser um conjunto de termos mais um valor verdade associado a essa proposição. Tá certo? Então, eu vou estar associando o conhecimento discente a o conhecimento do significado de frases em uma língua. Né? Mas não qualquer frase. Vão ter que ser frases que possam possuir um valor verdade. Né? Ele vai ser falso ou verdadeiro. Eu vou falar alguma coisa do tipo, né? O giz é amarelo. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Tá? Então, esse é um exemplo de um conhecimento discente. E aí, começa a entrar o quê? Um outro elemento que não existia simplesmente lá no conhecimento remático. Né? Que é o conceito de valor-verdade. O que seria valor-verdade? O valor-verdade é a medida da crença que o sistema cognitivo tem de que uma proposição é verdadeira, ou seja, que ela reflete de fato alguma coisa que aconteceu no mundo real. Tá certo? Eu posso ter um conhecimento discente que tem um valor verdade indefinido. O que, que é um conhecimento discente que tem um valor verdade indefinido? É algo que está ainda no nível hipotético. Eu não sei dizer se é verdade ou se é mentira. Né? Está naquilo que Peirce chamou de uma possibilidade. Ele ainda não é o quê? Ele ainda não é um existente. Tá certo? Não é ainda uma realidade. Né? Uma vez que esse valor verdade está definido, eu posso, então, estar dizendo que aquilo lá, de fato, corresponde a uma verdade ou uma falsidade com relação ao que acontece no mundo. Tá certo? Em princípio, esse valor verdade, ele pode assumir um valor entre 0 e 1, e eu vou ter diferentes tipos de proposições. Eu posso ter proposições simples, ou que a gente chama, estão chamando aqui de proposições primitivas, ou proposições compostas, onde eu vou ter várias proposições simples ou primitivas conectadas por conectivos lógicos. Né? Coisas do tipo e ou. Então eu posso dizer, olha, o gato é verde e ele subiu na árvore. Tá certo? São duas proposições primitivas que estão acopladas e a proposição composta ela é dada pelas duas em conjunto e as duas têm que ser verdadeiras por si só para que aquela composta seja verdadeira também. Né? Isso aqui já é velho conhecido de vocês, né? Quem estudou lógica ou circuitos lógicos já está acostumado a ver esse tipo de representação, não tem nenhuma novidade aqui, né? A novidade que vai aparecer, qual que é? Que quando a gente estuda eletrônica, quando a gente estuda circuitos lógicos, as proposições, elas simplesmente elas têm um valor, verdadeiro ou falso. Só isso, né? Esse tipo de proposição é o que a gente vai chamar aqui de proposição simbólica. É algo que simplesmente é verdadeiro ou falso. Tá certo? E eu posso dar um nome qualquer, A. A é verdadeiro ou falso. E aí eu posso fazer computação com isso, né? Eu posso criar regras e posso criar uma lógica de inferência onde eu faço a inferência de uma proposição em função de outras proposições. A gente estuda isso na inteligência artificial clássica, naquilo que a gente chama de lógica matemática. Tá certo? Então existe toda uma área de estudos para essa área aqui das proposições simbólicas. O que a semiótica vai trazer de novidade para a gente, que não existia lá na lógica matemática clássica, é aquilo que a gente chama de proposições icônicas. O que é uma proposição icônica? Uma proposição icônica é aquela que é formada por um conjunto de conhecimentos remáticos icônicos. E que, de uma certa forma, por meio dos valores que estão sendo colocados nessas proposições remáticas icônicas, eu sou capaz de derivar o valor verdade dessas proposições. Tá certo? Então, isso é uma novidade que a semiótica computacional ela acrescenta na lógica matemática que não existia antes. Na lógica matemática, nós temos proposições com valores verdades que são chamados de como é que é o nome não são asserções, são premissas, tá certo? As premissas, elas são colocadas como ou verdadeiras ou falsas, a gente não discute isso. E a partir dessas premissas e de um conjunto de inferências e de regras, a gente pode encontrar o valor verdade das outras proposições. Tá certo? Isso acontece no estudo das proposições simbólicas. Uma proposição icônica, né, ela traz de novo o quê? A possibilidade de eu determinar o valor verdade dessa proposição olhando para as estruturas matemáticas que representam os diferentes conhecimentos remáticos icônicos que estão presentes nessa minha proposição. Tá certo? Então aí, né, vai entrar o quê? O estudo disso que a gente chamou aqui de proposição icônica, que seria a composição de termos formando uma sentença, onde cada termo é um conhecimento remático icônico, né? Uma sentença, então, é uma ocorrência, ela pode ser modelada na forma de uma ocorrência e um ou mais objetos ou conhecimentos sensoriais. Normalmente é isso que vai estar gerando uma sentença. E o valor verdade da sentença vai ser o quê? Vai ser a crença que o sistema cognitivo tem de que o conhecimento contido na proposição icônica efetivamente representa o que ocorreu no mundo real. E o que ocorreu no mundo real vai estar onde? Vai estar modelado dentro das estruturas matemáticas ou computacionais que a gente utilizou para os conhecimentos remáticos que fazem parte dessa proposição. Tá certo? Então, nós temos um caso aqui bastante diferente do que o caso da proposição puramente simbólica. Né? Oi.
O caso da proposição simbólica é que ela não tem esse apontamento com o mundo.
Isso, exatamente. Eu não utilizo o conhecimento remático icônico para poder descobrir o valor verdade da proposição. Eu vou descobrir esse valor verdade somente em função de outros valores verdades de outras proposições. Tá certo? Já aqui nesse caso, é o caso em que você olha, o forno esquentou. O forno esquentou, como é que você deriva o valor verdade dessa proposição? Você vai olhar para o modelo do objeto forno, você vai ver um atributo desse modelo, que é o atributo temperatura, você vai olhar esse atributo no tempo, você vai pegar a semântica do verbo esquentar, que nesse caso está colocada na forma de um meta-objeto, você vai ver que vai existir um elemento desse meta-objeto que é maior do que o outro, você vai olhar para dentro do objeto forno e você vai dizer, o forno esquentou, é verdadeiro ou é falso? Vai depender do perfil de temperatura interno do forno. E você consegue determinar esse valor verdade independente de ter outras proposições, de ter uma inferência com outras premissas ou nada. Só aquela proposição icônica lá é capaz de gerar para você esse valor verdade. Tá certo? Então, essa é a novidade que a semiótica computacional traz para a gente, que não existia lá na lógica clássica. Na lógica clássica, você não consegue ter esse tipo de processamento. Tá ok? A ocorrência, ela vai estar representando um verbo ou um predicado, como a gente conhece isso na lógica clássica. Os objetos, né, ou sensações vão ser o que a gente chama de relatos. E aí nós vamos ter um número de relatos necessário dependendo da ocorrência. Né? Então, por exemplo, esquentar depende de um único relato. Tem que ter alguma coisa que esquentou. Tá certo? Outros verbos, como o verbo dar exige alguém que dá algo ou alguma coisa. Então vai ter três relatos diferentes. Tá certo? Então vou ter que usar uma representação adequada. E o valor verdade, ele agora pode ser determinado a partir dos conhecimentos remáticos que formam o conhecimento dissente, ou ele pode ser determinado a partir da interação com outras proposições. Eu tenho as duas possibilidades. Tá certo? Nesse caso, ele pode ser utilizado para definição de conhecimentos remáticos com conteúdo ainda desconhecido. Então, essa é outra possibilidade. Eu posso, a partir do conhecimento de que um conhecimento dissente é verdadeiro, eu tentar estimar um pedaço de um conhecimento remático que ainda está desconhecido. Então, eu posso fazer as duas coisas. Eu posso usar o conhecimento remático para gerar o valor verdade do conhecimento dissente, ou eu posso usar o valor verdade do conhecimento dissente para tentar estimar o valor verdade, ou os valores, os atributos dos diferentes conhecimentos remáticos que fazem parte daquele conhecimento.
Professor, você pode usar esse valor do dissente para descobrir outro dissente?
Pode também. Pode. Né? Tudo é permitido ali. Eu tenho uma grande flexibilidade nesse modelo.
Tem uma espécie do dedutivo e indutivo.
Isso. Exatamente. Nós vamos ter vários tipos possíveis aí de raciocínios ou de inferência que a gente pode executar com esses tipos de conhecimento.
Professor,
oi.
Mas aí vai incorrer naquele problema de representação.
Ah, sim. Nós vamos ter que encontrar uma estrutura matemática que represente aquele tipo de conhecimento. E aí as nossas inferências, elas vão ser dependentes da estrutura matemática que a gente adotar. Se a gente adotar um meta-objeto, por exemplo, para representar a ocorrência, nós estamos limitados a aquilo que o meta-objeto fornece para a gente. Se a gente encontrar um outro tipo de estrutura mais adequado para fazer esse tipo de coisa, nós vamos poder estar utilizando isso também.
Mas já tem essa proposta.
Né? Aqui nós temos essa proposta que é baseada em meta-objetos. Uhum. Tá certo? Mas é uma proposta ainda que... Tá certo? Que precisa ser melhorada. Ela não é uma proposta definitiva. Tá certo? Então, esse é o conhecimento dissente. As proposições simbólicas, né, como eu comentei, são aqueles nomes associados a outras proposições, A, B, C, D, independente do conhecimento remático que o compõe. Né? E o valor verdade pode ser determinado a partir da interação com outras proposições. E aqui nós vamos estar simplesmente repetindo aqueles chavões lá da lógica clássica. Né? Nós vamos ter proposições simples, que não podem ser decomposta, e ela vai ser uma proposição primitiva. E uma proposição composta, onde eu vou ter várias proposições primitivas ligadas por conectivos lógicos. E vamos poder ter aquele tipo de proposição que a gente chama de proposição condicional, né? Se um determinado conjunto de proposições antecedentes for verdadeiro, então uma proposição consequente é verdadeira. Né? Tudo isso aqui é meramente uma recapitulação do que a gente já conhece da lógica matemática clássica. Tá certo? Aqui não tem novidade nenhuma do ponto de vista da semiótica computacional, a não ser que a proposta da semiótica computacional encapsula as lógicas clássicas da matemática. Tá certo? A gente está estendendo, na verdade, elas para poder fazer computações com as proposições icônicas também. Tá? Esse conhecimento dissente, utilizando proposições simbólicas, né, ele é muito utilizado lá na lógica clássica, ele dispensa detalhes semânticos dos conhecimentos remáticos contidos nas proposições icônicas, e o conhecimento dissente, utilizando proposições icônicas, ele é uma novidade que a semiótica computacional traz, E ele resolve aquele problema conhecido na inteligência artificial como Symbol Grounding Problem, que eu contei para você já em outras aulas. Ele traz o quê? Ele traz exatamente a fundamentação do símbolo, né? A solução é que é uma solução de compromisso porque ela é mais complexa. Nós vamos ter que estar adotando representações específicas aí para esses conhecimentos remáticos que, de uma certa forma, a gente vai ter que estar, vamos assim dizer, usando diferentes propostas e vamos ter diferentes resultados dependendo da proposta que a gente usa para modelar esses conhecimentos icônicos, né? Um sistema inteligente pode estar utilizando de maneira intercambiável tanto proposições icônicas como proposições simbólicas, e essa é uma contribuição imediata que a semiótica computacional traz. Tá certo?
Você pensou em usar aqueles gráficos sintáticos para modelagem de ocorrência? Eles são bastante versáteis.
Não.
Poder ficar agregando.
Não. Na verdade, esse estudo dos conhecimentos de ocorrências, ele surgiu na minha tese de doutorado, e de lá para cá ninguém mais mexeu nisso. Eu tenho a minha proposta que lá de 1996 e ela é a única ainda que existe. E até onde eu conheço, na literatura, é a única proposta que eu já vi nesse sentido.
Então, mas, né? Percebe-se que é fundamental ter essa representação?
Sim, sim. Se a gente quiser entender o que é um verbo, o significado de um verbo, a gente tem que ter uma representação adequada para ele, né? A representação por meta-objetos, ela é promissora, mas ela precisa de um estudo. Eu acho que daria uma tese de mestrado só para tratar dessa questão do significado dos verbos. Porque não é trivial, é bem, bem complexo. Tá certo? Daria para ter uma tese de mestrado só sobre isso. Tá? Mas vocês já percebem que essa é uma contribuição positiva da semiótica computacional para os sistemas inteligentes. Ok? Por fim, o terceiro tipo de conhecimento dessa sequência é o chamado conhecimento argumentativo, que é o conhecimento sobre como processar outros conhecimentos. Tá certo? Se lá no conhecimento remático e no conhecimento dissente nós tínhamos simplesmente conhecimentos puros, o conhecimento argumentativo é um conhecimento de como que a gente transforma esses conhecimentos em outros conhecimentos, né? Ele vem das ideias de argumento em Peirce. A gente, vamos assim dizer, essa proposta que a gente está colocando aqui é uma proposta que eu mesmo questiono ela hoje, tá certo? Mas, de uma certa forma, ela é uma proposta que existe, que a gente tem que analisar ela, mas vamos dar uma olhada nela assim mesmo, sabendo que ela é sujeita a críticas, né? A gente, de uma certa forma, dividiu os argumentos em analíticos e sintéticos, né, seguindo aí a tradição de Kant, de estar falando de conhecimentos analíticos e conhecimentos sintéticos. E Peirce, no começo da vida da proposta dele, ele também adotava essa posição kantiana, depois ele acabou mudando, como a gente viu, né? Um conhecimento analítico, ele é um conhecimento que é meramente explicativo, ou seja, ele não gera um conhecimento novo, ele simplesmente reestrutura um conhecimento que já existe. E um conhecimento sintético, ele é um conhecimento novo que é injetado no sistema. Tá certo? Basicamente é isso que acontece. Esse conhecimento argumentativo, ele é um agente de transformação, é ele que vai propiciar a dinâmica de um sistema inteligente, que vai fazer com que um sistema inteligente vá estar criando novos conhecimentos à medida que ele vai operando, né? E ele transforma um conjunto de conhecimentos, que nós vamos estar chamando aí de premissa, em um novo conhecimento, que nós vamos chamar de conclusão, né? Essa transformação, ela pode ser especificada na forma de uma função argumentativa, que vai caracterizar o tipo de argumento. Certo? Então, nós estamos seguindo aqui, ipsis literis, a proposta de Peirce, pelo menos do primeiro Peirce, né? Peirce na primeira fase, né? Depois, vendo Peirce nas outras fases, vendo que isso aqui pode ser um pouquinho diferente, mas, por enquanto, a gente pode estar entendendo isso, né? As funções analíticas vão ser aquelas funções em que o conhecimento nas conclusões já se encontra implícitos nas premissas, né? É aquele argumento que a gente chama de um argumento puramente dedutivo. Ele não traz nenhum conhecimento novo, ele simplesmente explicita um conhecimento que está colocado lá de forma implícita, né? As conclusões, portanto, nunca entram em contradição com o conhecimento das premissas. Ele simplesmente extrai alguma coisa que já está lá dentro. Tá? Já as funções sintéticas, elas sintetizam um conhecimento novo, baseado no conhecimento existente nas premissas. Tá certo? Esse tipo de conhecimento é um conhecimento que pode trazer contradição nas conclusões. Né? Eu posso ter uma conclusão que é contraditória com outros conhecimentos. Apesar dela ter esse viés aqui negativo, né, de trazer uma contradição, nós vemos que as funções sintéticas são muito utilizadas pelos seres humanos. O ser humano está sempre fazendo inferências desse tipo. Né? Podemos, inclusive, estar associando essas funções sintéticas ao fenômeno da aprendizagem e do refinamento de conhecimento pré-existente que acontece no ser humano. Tá certo? A nossa proposta, que é uma proposta de 1998, né, um artigo que a gente publicou numa daquelas conferências do ISAS, né, Intelligent Systems and Semiotics, ela pode ser de duas naturezas. Uma natureza construtiva e uma natureza destrutiva. Tá? E aí é interessante a gente talvez trazer uma metáfora para a construção de um conhecimento que nos ajuda a visualizar o que seria uma natureza construtiva e uma natureza destrutiva. Tá? Uma natureza construtiva seria algo parecido com alguém construindo uma estátua, colocando pedaços de barro nessa estátua. Então eu estou construindo um conhecimento, eu pego uma coisa aqui, acrescento, vou acrescentando e vou montando, portanto, a forma final da minha estátua, supondo que essa estátua é uma estrutura que contém um conhecimento ali dentro. Tá? Isso seria um conhecimento construtivo. Já um conhecimento destrutivo seria um outro tipo de escultura, que é a escultura que um escultor faz com um cinzel. Então eu tenho o quê? Eu tenho um bloco de pedra aqui, e eu faço o quê? Eu vou tirar fora desse bloco de pedra aquilo que não faz parte da minha estátua. E o final é que sobra a estátua, que ela foi construída, então, usando aí uma técnica destrutiva. Tá certo? Então seriam as duas maneiras de eu construir, de eu chegar na minha estrutura do meu conhecimento. Uma em que eu vou construindo e uma outra que eu vou eliminando coisas que não nos interessam. Tá certo? Essa foi a proposta que a gente colocou lá em 98. Tá? A função construtiva é aquela em que o conhecimento nas premissas é utilizado como base para a geração do conhecimento nas conclusões por meio de pequenas modificações. Eu pego um conjunto de conhecimentos que eu já tenho, eu junto ele e faço pequenas modificações. Aumento um pouquinho aqui, diminui um pouquinho lá, faço modificações, ponho junto e obtenho então o meu conhecimento final. Tá certo? Um exemplo, né, é aquela exemplo da conclusão a respeito da cor dos feijões em um saco baseado em uma amostra. Né? Eu tenho lá um saco de feijões, eu tiro um feijão, ele é preto. Eu tiro um outro feijão, ele é preto. Eu tiro um outro feijão, ele é preto. Tá certo? Eu tirei 3 feijões. E aí eu concluo que todos os feijões daquele saco são pretos. Reparem que a gente fez o quê? A gente fez uma pequena modificação. A conclusão lógica que a gente poderia tirar qual que é? Que aqueles 3 feijões que nós tiramos são pretos. A extensão que sai desses 3 e que leva para todos é uma extensão que a gente chama aí de uma função construtiva. Ela, de uma certa forma, vai ampliar, é um chute que a gente dá, que tem grande chance de ser certo. Tá certo? E que a gente usa muito isso quando a gente pensa. O nosso pensamento está cheio de casos onde essa função construtiva ela é aplicada. Okay? Já uma função destrutiva, ele acontece quando o conhecimento nas premissas, ele é utilizado para refutar possíveis conhecimentos candidatos, gerados por qualquer método que seja, e selecionar dentre esses os melhores candidatos. Né? Então é o exemplo que se tem aquele da descoberta da equação que rege o movimento dos planetas por Kepler. Né? Kepler tinha uma série de anotações, aí ele começou a dar chute. Bom, será que isso aqui, se eu usar uma lei quadrática, funciona? Se eu usar uma lei cúbica, funciona? E eu vou testando e eu vou excluindo aqueles casos que não funcionam. Se tiver algum que fique parecido, que dá mais ou menos, eu passo a aceitar aquilo como verdadeiro. Né? Seria um exemplo aqui de uma função destrutiva. Tá certo? Então seria as duas maneiras de eu estar estendendo o meu conhecimento. Né? Essas funções construtivas e destrutivas, elas podem, né, ou a gente poderia dizer, devem atuar de maneira cooperativa, né? E de tal forma que o conhecimento nas premissas e nas conclusões podem ser de qualquer tipo. Né? E aí nós vamos estar fazendo uma associação implícita entre essa ideia de construtivo e destrutivo com aquela ideia de abdutivo e indutivo na primeira fase de Peirce, né? Não na fase final de Peirce. E aí fica aquela questão, bom, como é que a gente julga isso? Tá certo? Será que está certo? Será que está errado? Isso aqui é uma questão que está em aberto. Tá certo? Essas funções analíticas, sintética construtiva e sintética destrutivas, são utilizados implicitamente em todos os sistemas que envolvem aprendizado. Essa é a proposta, ou seja, quando você está usando a rede neural, quando você está usando qualquer mecanismo que use, que tenha aprendizado num sistema, você está usando essas funções, mesmo que você não saiba, que você não perceba. Dentro de uma rede neural, por exemplo, nós temos isso acontecendo, né? E elas podem ser relacionadas, de certa maneira, com os modos de inferência, dedução, indução e abdução, né? Um dos exercícios que a gente fez num artigo que a gente publicou também em 98, na conferência do System and Cybernetics, a gente estudava três tipos de sistemas inteligentes, né? Os sistemas de inferência fuzzy, uma rede neural convencional do tipo backpropagation e um algoritmo genético. E a gente tentava analisar aonde que estavam essas funções dentro de cada um deles. É. Então nós podemos ver que para um sistema fuzzy, nós estamos tendo basicamente uma função analítica, tá certo? É isso que nós estamos fazendo. Numa rede neural, quando nós temos a rede neural funcionando em sentido feed-forward, nós estamos tendo uma função analítica. Quando nós temos o backpropagation atuando ali dentro e fazendo aprendizagem, nós estamos tendo uma função sintética destrutiva. Tá certo? Porque nós. Não, seria uma sintética construtiva.
Construtiva é o genético.
Isso. E no caso do genético, que a gente teria. Nós teríamos vários, né? O genético é o que ele envolve os três. Tá certo? Você tem os três operando simultaneamente, né? Então tem um artigo nosso lá de 98 que faz essa análise aí, mostrando como que você entende, observa dentro desses mecanismos de sistemas inteligentes essas funções analítica, construtiva, sintética construtiva e sintética destrutiva. Tá certo? E é por isso que a gente diz, e a gente tem essa proposta, de que a semiótica computacional poderia vir a ser o elemento teórico fundamental por trás do conhecimento dos sistemas inteligentes. A gente poderia estar estudando cada tipo de sistema inteligente e analisando o tipo de processamento de conhecimento que está acontecendo ali dentro. E a gente teria a possibilidade de criar o quê? Uma teoria fundamental dos sistemas inteligentes que explicasse, por exemplo, por que que uma rede neural funciona, por que que um sistema fuzzy funciona, por que que um algoritmo genético funciona, usando como base o conhecimento semiótico que está ali por trás, né? Essa é a proposta que a semiótica computacional traz nesse primeiro instante. Ok? Para a gente entender um pouquinho melhor isso, vamos introduzir aí alguns conhecimentos matemáticos para a gente investigar essas coisas. Vamos introduzir uma relação de ordem parcial, que a gente vai chamar de uma relação de abstração. E eu vou estar usando esse símbolo matemático aqui para poder representar uma abstração, né? Então vamos ler alguma coisa como isso aqui, né? Abstrai B, no contrário, né? A é uma abstração. Não, ao contrário. B é uma abstração de A, tá certo? E essa abstração ela pode ter duas definições. Uma definição extensional, que define explicitamente cada elemento pertencente a um conjunto e que pode ser usada somente para conjuntos finitos. E podemos ter também uma definição intencional, que vai definir um conjunto como uma coleção de elementos que satisfaça uma determinada condição e que é eficiente principalmente para conjuntos infinitos. Né? Só que essa definição intencional demanda uma codificação e uma decodificação de modo a descobrir cada elemento particular do conjunto. São as duas maneiras com que eu consigo representar um conjunto. E eu vou estar usando essa definição extensional e essa definição intencional para poder chegar a algumas conclusões interessantes com relação a conhecimentos. Tá certo? Vamos tentar entender isso agora aqui na sequência. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar um conjunto S, né, definido da seguinte forma. Seja S igual ao par XY pertencente ao R2, tal que essa equação é satisfeita. Tá certo? Essa definição é uma definição extensional ou uma definição intencional? Intencional. Por quê? Porque eu estou definindo uma lei geral que me define os elementos. Tá? Eu poderia ter uma representação para esse conjunto dada nessa forma, 2, 0, 7, 1, onde isso aqui são o quê? São os parâmetros do polinômio que representa essa lei. Então, essa quádrupla, né, essa estrutura de quatro elementos, ele é uma representação para esse conjunto. E nós podemos dizer, então, que esse B, ele corresponde a uma unidade de conhecimento, aonde, basicamente, ele está descrevendo esse conjunto S. Tá certo? Vamos supor agora uma outra unidade de conhecimento A, que representa um elemento de S. Né? Então, vou imaginar o seguinte, eu vou ter esse elemento 1, 10, que ele é um elemento de S. Mas reparem que se você colocar 1, 10 aqui, essa equação é satisfeita. Tá certo? Então, vamos pensar assim, esse par 1, 10 corresponde à unidade de conhecimento A, e essa quádrupla B, 2, 0, 7, 1, corresponde a uma unidade de conhecimento B. Nós podemos usar aquela operação de abstração para dizer o seguinte, olha, B é uma abstração de A, tá certo? Ou seja, B colocado nessa forma, correspondente a um conjunto de vários elementos, é uma abstração desse um único elemento dessa série. Né? Seja agora outra unidade de conhecimento C, representando um subconjunto T, composto por três elementos de S. Né? Então eu vou ter os elementos 01, 110 e 231. E vou compactar isso nessa forma dessa 1, 2, 3, 4, 5, sextupla, que eu vou chamar de C. Tá certo? Então eu estou representando esse conjunto aqui, que é um conjunto T, que é um subconjunto de S, e estou chamando isso de uma unidade de conhecimento C. Tá certo? Usando aquele operador de abstração, nós vamos ter então o quê? Que B também é uma abstração de C. Né? Ou seja, B é uma abstração de A e B também é uma abstração de C. E nós podemos dizer então que, né, B é uma abstração de C, que por sua vez é uma abstração de A. Tá? E a gente vai estar usando esse operador de abstração então para poder entender como que aqueles operadores de conhecimento eles funcionam. Tá? Esse exemplo é um exemplo só para vocês terem uma ideia. Okay? Vamos ter agora os três operadores que nós podemos ter, que são os três argumentos que nós vamos estar aplicando em conhecimentos. Né? O primeiro operador é o que a gente chama de operador de extração de conhecimento. Então eu vou ter um conjunto P de premissas e um conjunto C de conclusões. E o resultado desse operador é que esse C, na verdade, ele é o quê? Ele é uma instância de P. Eu simplesmente extraio ele para fora. Da mesma maneira que eu poderia extrair aquele A a partir do C ou a partir do B, no exemplo da página anterior, eu estaria fazendo aqui com esse operador de extração de conhecimento. Né? Então, nós temos um exemplo aqui, onde eu tenho, então, um conjunto P, tá certo? De premissas, e a partir desse conjunto P de premissas, eu aplico um operador de extração de conhecimento que me extrai aqui alguns outros conhecimentos. Tá certo? Não, tá certo.
Porque lá no outro slide, o P seria a extração de C.
Não, mas veja, isso aqui eu estou dizendo o seguinte, o que saiu em C é um caso específico do que está em P. Entendeu? P é uma abstração. Tá? Eu simplesmente reduzi o nível de abstração e cheguei a algo mais concreto. Certo? Eu coloquei nesse exemplo aqui unidades de conhecimento azuis e unidades vermelhas. Né? Então a ideia qual que é? Que as unidades de conhecimento azuis em P correspondem a abstrações de diversas unidades de conhecimento vermelho. Então, o vermelho é o elementar, o azul é já alguma coisa do tipo daquele B que eu tinha colocado lá no exemplo anterior. Tá ok? Obter C, portanto, corresponde à extração dessas unidades de conhecimento que se encontram comprimidas nas unidades azuis em P. Tá certo? De alguma forma, eu tenho um conhecimento comprimido aqui dentro, eu extraio esse conhecimento e trago ele aqui na forma de um conjunto de conclusões C, que pode ser unitário. Tá? Eu coloquei três aqui para mostrar que ele pode ter mais do que um. Tá certo? E esse seria o operador de extração de conhecimento, que estaria basicamente aplicando o quê? Dedução. Tá certo? É isso que está acontecendo. Seria uma função analítica naquela nomenclatura que a gente adotou anteriormente. Tá ok? Muito bem. Um outro tipo de operador de conhecimento seria o operador de geração de um conhecimento. Eu vou ter aqui P, um conjunto de premissas, e C, um conjunto de conclusões. E agora reparem que aqui vai ser o contrário. O P é que vai ser um específico de C. O C que vai ser uma abstração. Então eu vou gerar abstrações aqui do lado de cá. Né? Obter C, portanto, corresponde à geração de novos conhecimentos usando os conhecimentos em P como semente. Tá certo? Seria a maneira de estar fazendo isso. Essa geração ela pode ocorrer de diferentes maneiras. Por combinação, fusão, transformação, isso inclui aí inserção de ruído, mutação, interpolação, fitting, expansão topológica. Tenho vários operadores matemáticos que eu posso usar aqui para poder implementar essa geração de conhecimento. O fato é que, olha, eu tenho unidades azuis aqui. Essas unidades azuis são o quê? São conhecimentos genéricos. Tá certo? De alguma forma eu estou ampliando o meu conhecimento a partir de um conjunto de conhecimentos específicos que eu tinha em P. Tá ok? Então reparem que essa geração de conhecimento ela é o contrário do que a gente tinha lá no caso da extração de conhecimento. Tá ok? E um terceiro tipo, né, isso aqui seria o equivalente ao que a gente chamou de um sintético construtivo. Tá certo? Eu apliquei um operador aqui para poder proporcionar uma expansão do meu conhecimento e eu construí um conhecimento novo a partir de um conhecimento que está ali na premissa.
E o outro é destrutivo.
Tá? O destrutivo é o próximo. O terceiro tipo que nós vamos colocar aqui, que seria o tipo destrutivo, é o da seleção de conhecimento. Né? E aqui nós temos uma coisa um pouquinho mais complicada. Né? Eu tenho P, um conjunto de premissas, e C, um conjunto de conclusões. E vou ter um outro conjunto aqui, que eu chamo de conjunto H, que é o conjunto de hipóteses. Né? Obter C, nesse caso, corresponde à seleção dentre um conjunto de candidatos H, usando os elementos de P como critério. Então eu vou usar os elementos em P para escolher um H que seja o que melhor explica P. E aí vou obter a seleção aqui. Tá certo? Então esse operador de seleção de conhecimento, ele corresponderia àquilo que a gente chamou de sintético destrutivo. Né? Eu tenho um monte aqui, eu vou destruir e vou ficar só com um aqui, que vai ser o resultado dessa premissa. Né? Elementos em H podem ser obtidos de qualquer maneira. Né? Uma geração de conhecimento anterior, de maneira aleatória, enfim, posso ter várias maneiras diferentes de gerar esse conhecimento H. Né? Vocês podem perceber que isso aqui, então, seria algo equivalente ao que a gente tem num algoritmo genético, por exemplo. Você tem uma população de indivíduos e você faz um processo de seleção para poder derivar, né, somente alguns deles e os outros são destruídos. Tá ok? E a ideia é que a gente, com esses três operadores de conhecimento, extração, geração e seleção, a gente é capaz de gerar todos os tipos de funcionamento de sistemas inteligentes que a gente tem hoje. Né? Isso inclui todas as modalidades, todas as técnicas que a gente precisa. Todos eles, de alguma forma, vão estar usando esses três tipos de operadores de conhecimento.
O senhor já explicou o que está por trás das técnicas.
Isso. Só que eu fiz isso como? Fazendo uma análise semiótica. Tá? Eu parti dos argumentos de Peirce para poder chegar nesses três aqui. Tá certo? Então essa que é a ideia que está por trás aqui. Tá? Como eu falei para vocês, isso aqui é uma proposta que a gente fez lá em 98 e que hoje a gente está até repensando isso aqui. Né? A gente está pensando em substituir geração e seleção por geração e validação. Né? Mas isso aí vamos deixar em aberto por enquanto, que a proposta, como a gente fez ela, como ela foi publicada, foi dessa maneira aqui. Né? Mas isso aqui está mais voltado para a Purse na primeira fase. E a ideia de geração e validação está mais voltada para a Purse na segunda fase, né? Na fase mais madura. Tá certo? Então aqui nós estamos num nível ainda onde nós temos o quê? Dedução, indução e abdução como três operadores distintos. É isso que está colocado aqui. Já essa proposta nova que nós estamos desenvolvendo, ela estaria mais voltada para aquela ideia dos três como fazendo partes de um processo que gera conhecimento no final. Tá? Tá ok? Então, isso aqui é uma hipótese, ela não deixa de ser válida, tá certo? Mas ela pode ter uma discordância do ponto de vista da semiótica em função do diferente ponto que você enxerga a Peirce, né? Mas como a gente já tinha esse material preparado desse jeito, eu mantive esse aqui, né? Mesmo porque é aqui que a gente tem artigos, né? Nessa nova fase nós ainda não temos artigos para falar disso aí.
Professor, o que evoluiu dessa ideia, dessa proposta, foi repensar aí esses três operadores?
Sim, seriam... Não, em princípio nós estamos aqui tratando com elementos teóricos fundamentais. Né? Tentar criar uma teoria fundamental para explicar os sistemas inteligentes. Essa que é a ideia que está por trás aqui. Tá? Não tem um uso imediato, a não ser explicar as técnicas que existem. Mas existe um derivado dessa brincadeira, que qual que é? Hoje as técnicas que nós temos, elas são todas técnicas empíricas. Né? Alguém foi lá, viu uma inspiração biológica, criou lá as redes neurais. O outro foi lá... Está preocupado com a questão do conhecimento incerto, do conhecimento vago, criou os sistemas fuzzy. Né? Outros, olhando a natureza e o processo de seleção natural na natureza, criou lá os algoritmos genéticos. Tá certo? São todos modelos empíricos que vão sendo criados, ou melhor do que a palavra empírico, né? São algoritmos heurísticos, que vêm, tá certo? De paraquedas, não tem muita explicação. É uma inspiração aqui, uma inspiração lá. Né? O que nós entendemos é que, talvez, conhecendo a razão que existe por trás desses algoritmos, que explicam por que eles funcionam, nós podemos criar novos algoritmos híbridos que combinem essas coisas de maneiras diferentes do que aquelas que estão sendo feitas hoje. Né? E a gente pode criar novas técnicas computacionais combinando essas coisas de maneiras diferentes. Tá certo? Então, eu acho que tem um grande potencial escondido aqui dentro, que é esse. Né, gerar novos algoritmos, novas técnicas a partir da compreensão dos fundamentos daquelas técnicas que a gente conhece e que sabe que funcionam. Tá certo? Então seria o elemento principal que está por trás desses operadores. Tá ok? A gente termina a aula de hoje por aqui, né, e na aula que vem nós vamos estar dando um pouquinho mais de continuidade nesse estudo, verificando aí as chamadas redes semiônicas, né, como é que elas funcionam e explicando um pouquinho para vocês daquela ferramenta que eu falei que o nosso grupo desenvolveu, que é o SNTool, né, a ferramenta para redes semiônicas. Tá ok? Então é isso aí, até sexta-feira, gente.
Acho que na página está ONTool.
É, o ONTool foi o que foi feito antes.
Né?
O SNTool ele foi feito depois.
Tchau, obrigado.
Alô? Deixa eu só salvar aqui.